União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Muito bom dia para você. Agora são 7 horas da manhã, mais 2 minutos. Apresentando para você, União é Notícia, em sua primeira edição, nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia 5 de maio de 2017. Temperatura neste momento na casa dos 17 graus, ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Apresentação do União é Notícia, Vanessa Stenzel e Carla Williams. Carla, muito bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. É hora de informação.
É isso aí, é hora de informação por aqui pela Super Rádio Difusora União 1070. Também estamos transmitindo União é Notícia pelas ondas da 94.1 pela FM Verde Vale. Nível do Rio Iguaçu neste momento com 1,75 m. Departamento Técnico Cristiano Silva, Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Na Unidade Móvel, Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Na gerência, Andros Batista. Trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini, em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Pintura Sinapis, Omni Financeira e Metal Tibre. Muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para as informações de hoje. Até às 8 horas da manhã, a gente te faz companhia por aqui, apresentando os principais fatos.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Vanessa, hoje o tempo segue instável novamente. As chuvas continuam atuando sobre o Paraná. Chuva a qualquer momento do dia em grande parte das regiões paranaenses. Mais ao norte do Paraná tem a possibilidade de potencial de chuvas mais fortes. Temperaturas ao longo da tarde não vão se elevar tanto quanto ontem. Hoje, para a União da Vitória, sexta-feira, dia 5 de maio, a temperatura é agradável, mínimas de 10, máximas não ultrapassa os 22. Amanhã fica o tempo estável, chuva, tarde também pancadas de chuvas isoladas. À noite não chove, não deve chover, tem muitas nuvens também. E temperaturas para amanhã permanecem mais ou menos como hoje. Também teremos chuvas com sol também e domingo a mesma situação com nebulosidade variável só aparecendo, as mínimas 12 e máximas não vão ultrapassar os 19 graus. Os ventos nordeste fraco a moderado, 21 a 28 km por hora, amanhã também vento nordeste fraco a 10 a 21 km por hora e no domingo também ventos nordeste fraco a moderado, 21 a 28 km por hora. E hoje a visibilidade permanece reduzida pela manhã, sábado e domingo a visibilidade é boa. Seu Alex, mais 5 minutos.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 6 minutos. Greve dos Correios. Maioria dos sindicatos vai avaliar propostas até o dia 8. José Dirceu é alvo de protestos ao chegar em apartamento no Distrito Federal. Olha só, ele foi chamado de ladrão por manifestantes. As barreiras às eleições antecipadas no Brasil. Embora 85% dos brasileiros apoiem a realização da disputa presidencial antes de outubro de 2018, este cenário é altamente improvável. E daqui a pouquinho eu explico para você quais são estes obstáculos políticos e jurídicos que se impõem. Empregador doméstico tem até hoje para pagar E-Social de abril. E o Paraná tem mais pancadas de chuva para hoje. Você confere também nesta edição, Lula trata a audiência penal como horário eleitoral. Dirceu chega a Brasília e daqui a pouquinho outras informações sobre o assunto. Ele chegou por volta de 21h45 de ontem. E esta informação também está no portal vevale.com.br. Outras informações que você confere no portal Vevale. Setor de segurança pública. Fila gera engavetamento na BR-153 na tarde de ontem. Veículo corta preferencial e ocasiona acidente em Porto União. Em União da Vitória teve uma colisão em cruzamento de preferencial. Você confere um vídeo onde caminhoneiro morre em acidente na BR-153. Situação foi verificada nas imediações do Rio Xaxim, próximo de General Carneiro. 77, na política, União da Vitória recebe alerta por despesas com pessoal. E tem uma análise de destaques da reforma previdenciária que fica para terça-feira. Você confere também no portal no Vale, comissão especial aprova relatório da reforma da Previdência. E em razão da chuva, interdição na Ponte do Arco foi adiada. Jornal O Comércio já está nas bancas, traz nesta edição. Banco do Brasil de Cruz Machado fica destruído durante assalto. A agência tinha sido restaurada depois de outro recente assalto. União da Vitória e Porto União está de luto. Morre o psiquiatra Hans Jacob, criador da Clínica HJ. Ministério Público permite registro de crianças nas cidades onde pais residem. E Jornal Comércio traz também informações sobre a tragédia registrada nas imediações da BR-163, onde caminhoneiro morre neste grave acidente. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no União é Notícia, em sua primeira edição que já está no ar. Uma excelente sexta-feira para você. 7:08.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. O dólar comercial, R$ 3,18 para a compra e para a venda. Dólar turismo, R$ 3,03 para a compra e para a venda. O euro, R$ 3,49 para a compra e para a venda. A libra, R$ 4,12 para a compra e para a venda. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas hoje. Erva mate folha em barranco, arroba, R$ 14. Feijão preto, tipo 1, saca 60 quilos, R$ 115. Milho amarelo, tipo 1, saca 60 quilos, R$ 22. Soja industrial, tipo 1, saca 60 quilos, R$ 60,50. Trigo pão, saca de 60 quilos, R$ 34. Boi em pé, arroba, R$ 140. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,70 o quilo. Vaca em pé, padrão corte, arroba, R$ 128. Informou o DERAL, Departamento de Economia Rural de União da Vitória. 7:10. Bom dia.
União é notícia. Giro de notícias.
E o prazo para empregadores domésticos fazerem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social referente ao mês de abril termina hoje, dia 5. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores relativas aos trabalhadores domésticos. Documentos gerados a partir desta data serão calculados com multa de 0,33% por dia de atraso, lembra a Receita Federal. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. 7:10.
Embora 85% dos brasileiros apoiem a realização da disputa presidencial antes de outubro de 2018, este cenário é altamente improvável. E eu trago para você os obstáculos que foram apontados, inclusive, do ponto de vista político e jurídico, que se põem neste sentido. Com a impopularidade galopante do presidente Michel Temer, cuja rejeição chega a 64%, parte expressiva da sociedade brasileira passou a ver com simpatia a antecipação das eleições presidenciais no país. De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no dia 30 de abril, 85% dos entrevistados disseram ser favoráveis ao pleito de 2018, antes de 2018. No ano passado, quando foi aprovado o impeachment da presidente Dilma Rousseff pelo Senado Federal, pouco mais de 50% da população cogitava esta possibilidade, conforme sondagens feitas na época. 7/12.
E com risco de sair do cargo, caso o Tribunal Superior Eleitoral decida pela cassação da chapa eleita de 2014, o presidente Michel Temer defendeu a tese da separação de contas de campanha e disse que espera ter uma decisão favorável na corte que o mantenha no cargo. Temer disse que se houver uma cassação, Dilma e ele vão recorrer da decisão primeiro no Tribunal Superior Eleitoral e depois no Supremo Tribunal Federal. O presidente afirmou que o STF poderá revisar a decisão da Corte Eleitoral, considerando a possibilidade da chapa ser cassada, mas a Justiça preservar sua elegibilidade. Temer afirmou que o futuro dirá se ele concorre a uma eventual eleição indireta no Congresso, na condição de terminar o mandato no prazo previsto, em dezembro de 2018, o PMDBista afirmou que não tem intenção de continuar sua atividade política. 7:13.
E após ser liberado nesta quarta-feira do Complexo Médico Penal em Pinhais, no Paraná, o ex-ministro Zé Dirceu chegou em seu apartamento em Brasília na noite de ontem e foi cercado por manifestantes favoráveis à Operação Lava Jato e contrários à libertação do ex-ministro. Cerca de 150 pessoas, entre moradores do bairro Sudoeste e integrantes do movimento nas ruas, aguardavam a chegada de Dirceu, que veio de carro de Curitiba até a capital federal, parando em São Paulo. Quando o carro em que estava o ex-ministro chegou à quadra, os manifestantes reconheceram Dirceu e conseguiram entrar na garagem do prédio. E juntamente com a imprensa, acompanharam o trajeto do veículo, que ficou dando voltas, tentando despistá-los. A polícia militar, que já estava no local, buscou um acordo com as pessoas que estavam na garagem para que Dirceu pudesse caminhar até o elevador. E olha só, a polícia militar, que já estava no local, buscou este acordo e, é claro, foi feita uma tentativa de isolamento para Dirceu. Mas nada deu certo. Foi, inclusive, aí chamado de ladrão pelos manifestantes na noite de ontem. 7:14.
E a maioria dos 33 sindicatos dos funcionários dos Correios não conseguiu avaliar as propostas negociadas entre os dirigentes da empresa e representantes dos empregados em reunião no Tribunal Superior do Trabalho, ontem, quinta-feira. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares, a proposta não pôde ser votada devido ao horário, pois a reunião do TST durou 5 horas e algumas assembleias tinham sido desfeitas. Novas assembleias serão feitas entre esta sexta-feira e a próxima segunda-feira. Funcionários dos Correios de Brasília e do Espírito Santo aprovaram as propostas. Amanhã, a categoria volta a trabalhar nos dois locais, segundo a federação. Na capital paulista, a proposta foi rejeitada hoje pelos funcionários. No entanto, o sindicato da região terá outra assembleia segunda-feira para reavaliação das propostas. A categoria entrou em greve no dia 26 contra a proposta da privatização e reivindicando melhores condições de trabalho. 7:15. Chamamos agora Ricardo Silveira com as informações sobre a situação das estradas para hoje. Bom dia, Ricardo.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia ao ouvinte. Uma leve neblina nesse momento aqui no Vale do Iguaçu. E falamos ao vivo aqui no cruzamento da Avenida Manuel das Ribas e também Bento Munhoz da Rocha Neto, em União da Vitória, podemos comprovar um movimento razoável de veículos, pelo menos nessas primeiras horas da manhã, neste cruzamento dessas duas importantes avenidas, né, vias aqui da área central de União da Vitória. Podemos também comprovar que, pelo menos por enquanto, não há um indicativo de que a ponte Manuel Ribas seja interditada. Havia uma expectativa de interdição ontem, hoje e também na segunda-feira, interdições parciais ao longo do dia para trabalhos de melhorias na ponte. Ontem não aconteceu em razão da chuva e, pelo menos por enquanto, não há nenhum indicativo, né? Nenhum dos funcionários da empresa contratada pela prefeitura, alguma placa de sinalização que indique que, pelo menos nessas primeiras horas da manhã, deva ocorrer essa interdição. Então, tudo indica que durante esta manhã os condutores poderão trafegar normalmente pela ponte Manuel Ribas. Claro que alguma eventual alteração estaremos ressaltando e informando ao longo da nossa programação. A respeito das rodovias da região, o destaque, claro, para as últimas 24 horas, o trecho aí da BR-153 sobre a ponte do Rio Xaxim. Vários quilômetros ficaram interditados em razão do acidente, né, que resultou na morte de um caminhoneiro. Daqui a pouquinho o piloto vai aprofundar a respeito do assunto, mas foram vários os quilômetros de interdição, de congestionamento, né, inclusive teve até um engavetamento quilômetros depois do acidente, né, com o caminhoneiro, teve essa situação. Então, por várias horas, durante praticamente toda a tarde, o trecho esteve bloqueado para quem avançava de General Carneiro em direção ao município de União da Vitória. No final da tarde, com somente o trânsito ser liberado em uma pista somente, né? Então quem avançava de General Carneiro para União da Vitória tinha passagem em determinado momento, e em outro momento os veículos que tinham a intenção de seguir o caminho contrário. Mas nesse momento o tráfego está liberado, então você que segue pela 153 em direção a General Carneiro faz o sentido inverso, tráfego liberado ali sobre a ponte do Rio Xaxim. Da mesma forma, BR-476 em direção a São Mateus do Sul. Também BR-280 sentido Canoinhas, do lado catarinense, e SC-135 em direção a Matos Costa. portalvevale.com.br, também ao longo do dia, atualizando as informações das condições das estradas aqui no Vale do Iguaçu e também toda a região. Segue vocês no estúdio.
Obrigada, Ricardo. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho retornamos com mais informações. 7h18.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção. Tá com obra? Vai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre. A cada R$50 você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com obra? Vai de Tigre. É na Herbert.
Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi ainda com 10, corre a mil e R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de R$500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796. Nos dias 6 e 7 de maio, compre ou troque o seu veículo. Mais de 150 opções com excelentes condições de financiamento. Não é zero, é 10. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Vitória. Horário das 18h. Realização, Omni Soluções Financeiras.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre. Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Hull, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
Estudantes com deficiência serão beneficiados com nova lei que será criada em Santa Catarina. As escolas da rede pública de ensino que tiverem alunos com essa característica vão contar com um professor em sala de aula.
A lei assegura a presença de um profissional capacitado para atender alunos com diferentes tipos de limitação, como mental, visual, auditiva, motora e transtorno de déficit de atenção.
Outra iniciativa que vai virar lei em Santa Catarina cria no estado uma tabela complementar ao SUS Nacional. Os valores vão servir de referência para a contratação de serviços de saúde pelo poder público.
O objetivo é compensar a defasagem dos valores da tabela nacional e incentivar as empresas e os profissionais do setor a prestarem atendimento para a rede pública de saúde.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Sete horas da manhã, mais 22 minutos. Manhã de sexta-feira, já estamos de volta com União Notícia, sua primeira edição aqui pela Super Rádio Difusora União. Lembrando que nós também estamos transmitindo União Notícia pela FM Verde Vale. Temperatura neste momento na casa de 17,1 graus, subiu um pouquinho a temperatura, Carla. Ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%.
E nos últimos 2 anos, muitas empresas tiveram que cortar custos e ajustar as operações para enfrentar a pior recessão da história do Brasil. Nem todo mundo teve êxito nessa empreitada. O número de pedidos de recuperação judicial no país cresceu quase 50% em 2016. Mas há sinais de que o aperto nos cintos deu fôlego extra para muitas companhias sobreviverem à crise prolongada. Entre os 20 setores mais importantes da economia, considerando uma amostra de empresas de capital aberto com ações da BMF Bovespa, 17 tiveram retorno positivo no ano passado. A taxa de rentabilidade obtida pela divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido é um indicador de desempenho que mostra o ganho de acionistas com o capital aplicado na empresa. Dos 20 setores analisados, 11 aumentaram sua rentabilidade em 2016 em comparação ao ano anterior. Apenas 3 setores registraram prejuízo e assim fecharam o ano com rentabilidade negativa: siderurgia e metalurgia, indústria de construção e bens de capital. Os dados são da consultoria Economática e serão apresentados com mais detalhes na edição de Melhores e Maiores 2017, que chegará às bancas no final de junho. Agora, 7 horas mais 24 minutos.
E a exclusiva informação também está na revista Exame. Também traz os detalhes com relação ao relatado aqui pela Carla. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral conheceram ontem ao protótipo da nova urna eletrônica criada para se adaptar ao voto impresso. Olha só, Carla, a determinação de imprimir o voto é da nova legislação aprovada pelo Congresso Nacional e prevê mudança a partir das eleições de 2018. A previsão é de que 35 mil urnas desse novo modelo sejam utilizadas em todo o país já no próximo pleito. Conforme o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, a Justiça Eleitoral precisou se adequar à imposição da legislação e, por essa razão, desenvolveu um modelo mais moderno e que também atenda às necessidades do urbano, uma vez que a urna eletrônica já tem 20 anos e precisa de constantes modificações. Mendes falou ainda sobre o custo desta mudança e a necessidade da ampliação gradual do projeto. Disse que se fossem substituir todas as urnas pelas novas, seria algo em torno de R$ 2 bilhões. No momento de entre-safra, em termos orçamentários, é claro que isso não é ideal para o momento. 2 milhões investidos aí nas urnas, vivenciando este problema de entre-safra, entre outras situações aí do país. Carla, 7h25.
E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana, em votação simbólica, um texto principal da medida provisória 752, que cria regras para a prorrogação de contratos de concessão de infraestrutura em estrutura e também estabelece possibilidade de devolução negociada de concessões com problemas. O texto seguiu para o plenário do Senado para evitar o risco da medida perder a validade. A Câmara seguirá agora analisando os destaques apresentados ao texto no plenário. Os parlamentares apresentaram mais de 10 destaques, entre eles alguns questionamentos, por exemplo, sobre a possibilidade de prorrogação antecipada dos contratos. A medida prevê a renovação dos contratos das atuais concessões de ferrovias e rodovias, mas exige novos investimentos e traz regras para compartilhamento das malhas com terceiros. Já as regras para devolução negociada e posterior relicitação dos contratos atingem os setores das ferrovias, rodovias e aeroportos. 7h26.
Vamos trazer agora Jair Nunes, o piloto, com as informações do setor de segurança pública. Piloto, bom dia.
Muito bom dia, Vanessa. Bom dia, Carla. Amigos do União Notícia, primeira edição. Bom, estamos no ar, então, com as informações das últimas 24 horas no setor de segurança pública, dando destaque ao trabalho do Corpo de Bombeiros de União da Vitória e também de General Carneiro. Aliás, se eu fosse vereador, por exemplo, General Carneiro, eu ia propor aí uma moção de honra ao mérito por semana para o Corpo de Bombeiros, porque é um trabalho fantástico que esse pessoal realiza por lá. Mas como santo de casa não faz milagre, né? Fica aqui a nossa sugestão. Falando em bombeiros, ontem, então, este acidente que ocorreu na BR-153, próximo ao Rinchaxim, aqui na região já de União da Vitória, faleceu, então, o caminhoneiro Olivar Bal, de 46 anos de idade. O corpo dele foi entregue ao Instituto Médico Legal de União da Vitória e está à disposição, ou pelo menos estava, né, até o início desta madrugada, à disposição dos seus familiares. O caminhão dele é uma carreta, tanque, placa JYB 1230 de Irani, Santa Catarina. Olivar Bal, então, confirmada a identidade deste senhor que acabou morrendo. O acidente foi mais ou menos o seguinte, documentado pelo nosso Ricardo Silveira e também pela Vanessa Stenzel. Um caminhoneiro morreu, seu confirmado de novo, Olivar Bal, num acidente sobre a ponte do Rio Chaxim, na rodovia 153, entre União da Vitória e General Carneiro. Então, o veículo caiu na ribanceira de aproximadamente 10 metros. Uma outra carreta que seguia pela rodovia em direção a General, em determinado momento, o condutor perdeu o controle do veículo, formando um L. Com isso, acabou colidindo com essa carreta de Chaxim, que avançava em sentido contrário. Com o impacto, a carreta foi jogada para o guardrail, caindo na ribanceira. O seu Olivar ficou preso às ferragens e morreu no local. Aliás, ficou preso por várias horas. O Corpo de Bombeiros de União da Vitória, General Carneiro, usou desencarcerador para retirar a vítima das ferragens. O corpo foi enviado, então, ao IML de União da Vitória. E enquanto se desenvolvia essa ocorrência, aconteceram vários pequenos incidentes. A polícia rodoviária, que também esteve no local orientando o trânsito, que ficou bloqueado por vários quilômetros nos dois sentidos, aconteceu um engavetamento de veículos próximo ao meio-dia, no mesmo local. Nesse local, então, havia uma fila de veículos formada em razão do acidente. Uma Saveiro com placas de Belo Horizonte estava na fila quando o condutor de uma carreta com placas da Argentina não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira do carro. Com impacto, este veículo foi jogado contra a carreta que estava à frente. Ficou como um sanduíche. Então, foi tanto o passageiro quanto o motorista da Saveiro, nada sofreram, apenas prejuízo dos materiais. Falando em acidente, Carla, você veja, esse trânsito já é considerado meio louco. E o pessoal daqui, segundo as estatísticas, tem o maior número de barbeiros por metro quadrado. Não barbeiro de cortar cabelo, barbeiro de motorista mesmo. Então, ontem, um veículo Renault Kangoo com placas de Porto União concluiu a rotatória e avançava sentido Rua Célio da Silva Wolff, quando foi atingido por um veículo Fiat Strada com placas de Porto União que cortou a preferencial. A polícia militar atendeu a ocorrência, ninguém se feriu e danos materiais para ambos os veículos. Falando nisso, a nossa Vanessa atendeu ontem também. O primeiro acidente foi a Vanessa que atendeu. O segundo, ela atendeu também um acidente de trânsito que chegou ali a comprometer o trânsito entre a Cruz Machado com a Benjamin Constant em União da Vitória na tarde de ontem. Isso por volta das 15 horas e minutos. A polícia militar esteve no local sinalizando e auxiliando os condutores. A colisão ocorreu entre uma S10, GM S10, de Irineópolis, e um Ford EcoSport com placas aqui de Porto União. Também danos materiais e, felizmente, ninguém ferido. Corpo de Bombeiros prosseguiu aqui. Outro acidente, queda de bicicleta, ontem às 12h45, na Benjamin Constante, no centro de União da Vitória. Às 17h20, princípio de incêndio na Avenida Manuel Ribas, na região do Ponte Nova, em frente à Fibrac. Situação ali controlada rapidamente pelas viaturas do Corpo de Bombeiros de União da Vitória. E às 21h30, outro acidente, uma colisão de um automóvel e uma bicicleta na Professora Masília, no centro, próximo ao cartório eleitoral, lá em cima, né? No comecinho lá. Automóvel e bicicleta conduzida por Dionísio de Jesus Preveda. Sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de União da Vitória. São 7h32, só para encerrar, Vanessa e Carla, continua repercutindo de forma negativa esse assalto que aconteceu na agência do Banco do Brasil em Cruz Machado. Inclusive a capa do Jornal Comércio hoje está em todas as bancas, quem quer mais detalhes pode ir lá. Mas qual é o problema? O problema é reclamam os municípios do interior que estão sofrendo com a falta de segurança. Poucos homens da Polícia Militar, ainda que foi transformado a Polícia Militar de companhia para batalhão de Polícia Militar, não estão aqui todos os elementos, ou seja, material humano, para compor uma guarnição decente para cada município da nossa região. E com isso há facilidade de assaltos nas agências bancárias nos municípios que compõem a ANSUPAR. Outro fato negativo, Carla e Vanessa, vocês sabem, foram desativadas todas as delegacias de polícia civil dos pequenos municípios. Quer dizer, tem poucos policiais militares. E policial civil não tem nenhum. Veja que a atividade é toda concentrada aqui na 4ª SDP de União da Vitória. Do jeito que está, não pode dar certo mesmo. E não precisa nem ser guru e nem ter bola de cristal para dizer que vem aí mais assalto, sim, se a situação não for resolvida com a máxima urgência por nossas autoridades. 7h33 e meio. Era isso, Vanessa. Bom final de semana para você. Eu volto aí na manhã, né? No Jornal União Notícias de sábado. Um abraço, Carla. Um abraço, Marcelão, que está chegando aqui. Marcelo Maltauro, chegando nos estúdios aqui do União Notícia. Bom final de semana para todo mundo.
Trazemos agora informações com Brits Antônio Brits e o comentário Falei, Tá Falado. Muito bom dia, Britão.
Bom dia, Vanessa. Eric Batista, José Carlos Bunlai, João Cláudio Genu e agora José Dirceu. Nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal aceitou pedidos de habeas corpus e soltou esses 4 presos da Operação Lava Jato e derivados. Especialmente o caso de Dirceu criou uma onda de indignação na opinião pública que, embora justa, pode se transformar em generalizações e partidarismo que ocultam a discussão realmente importante sobre o uso das prisões preventivas dentro e fora do contexto da Lava Jato. O debate sobre prisões preventivas é legítimo e precisa ser técnico. Essa modalidade de prisão se justifica em várias ocasiões, impedir que o acusado continue a cometer os crimes pelos quais está sendo investigado, que fuja do país, que ameace testemunhas ou destrua provas, por exemplo. Dirceu está preso desde agosto de 2015 e já foi condenado 2 vezes pelo juiz Sérgio Moro, em maio de 2016 e março de 2017. Como recorreu ao Tribunal Regional Federal, teria o direito de aguardar pelo julgamento em liberdade, Mas Moro decidiu que o ex-ministro devia continuar preso. E tanto que o TRF, quanto o falecido ministro Teori Zavascki, negaram pedidos de habeas corpus. Daí a manutenção do caráter de preventivo, mesmo depois de condenação. A duração da temporada de Dirceu na cadeia foi citada tanto pela defesa quanto por ministros que votaram para soltar o ex-ministro. Mas não é isso que está em jogo. Se a possibilidade de Dirceu fugir ou ameaçar a testemunha, por exemplo, continuaria justificada a manutenção da prisão preventiva. Na verdade, o verdadeiro problema está na demora do Tribunal Regional Federal em julgar o caso. Se Dirceu for condenado em segunda instância, iniciaria o cumprimento da pena que propriamente dita e não mais estaria sobre prisão preventiva. E gostemos ou não da situação atual de Dirceu e de outros réus e presos da Lava Jato, ainda vale a presunção de inocência. Cabe à acusação demonstrar que um José de Souto ainda pode atrapalhar investigações, obstruir a justiça ou seguir cometendo crimes. Se não conseguir convencer os juízes, no caso os ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver se vai ter alternativa de se revogar a prisão preventiva e lançar mão de outras medidas. Moro já determinou, entre outras coisas, que Dirceu use tornozeleira eletrônica e não saia de Brasília, onde diz que vai residir. Mas terá a segunda turma do STF acertado em sua decisão? Dirceu, o mensaleiro condenado, que continuou recebendo propina mesmo durante o julgamento do mensalão, já não representa risco nenhum? Difícil crer nisso. Infelizmente, é possível identificar elementos nada técnico nos três votos a favor de Dirceu. De Dias Polito, nem seria preciso falar nada. O ministro deveria simplesmente ter se declarado impedido de julgar seu ex-chefe. Mas como já não fez no mensalão, seria ingênuo acreditar que ele o faria agora. Ricardo Lewandowski também já demonstrou suas simpatias políticas e ideológicas em outras situações, especialmente no vergonhoso episódio do fatiamento inconstitucional da votação do impeachment de Dilma Rousseff. Já Gilmar Mendes vem agindo metodicamente há um bom tempo contra Lava Jato e em seu voto de terça-feira deixou clara a vaidade que move quando reagiu à apresentação de nova denúncia contra Dirceu pela força-tarefa naquela manhã. O movimento dos procuradores que, embora compreensível, não deixou de ser precipitado, bem como a reação à decisão. Ao deixar-se levar pela justa indignação, a força-tarefa acabou deixando um flanco aberto para os ataques indivíduos de quem considera a Lava Jato uma agressão às garantias democráticas. Ainda que, ao nosso ver, a decisão tenha sido errada, é exagero ver nela um golpe mortal na Lava Jato, pois o que se analisou foi a manutenção das circunstâncias que justificam a prisão preventiva e não os crimes que Dirceu é acusado. Esta, sim, uma análise que precisa ser mais célere, entre outros motivos, para evitar o prolongamento de situação que, mesmo necessárias, não deixe de ser provisória, adiando a aplicação definitiva da justiça. Falei e tá falado.
União é notícia.
7:39. Vamos agora para de política. Olha só, Marcelo Maltauro, a gente falou há pouco e repercutiu que Temer diz não ter intenção de continuar na atividade política. Marcelo, bom dia.
Olá, Vanessa Stêncio. Muito bom dia. Bom dia aos amigos da casa e um bom dia especial a você, amigo ouvinte, que está sintonizado conosco pela Super Rádio Difusora União e também pela FM Verde Vale. Aliás, Vanessa, não é só o presidente, o PSDB também vai cobrar oficialmente e publicamente nos próximos dias uma posição clara do presidente Michel Temer e do seu partido em relação às próximas eleições. Tudo isso fazendo parte daquele jogo, daquele acordo antigo do impeachment da presidente Lula, quando houve um grande acordão conchavo para se destituir Dilma e levar o PMDB ao poder, ocupado hoje no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer. A cobrança da fatura está vindo a conta gotas, mas o PSDB diz que agora é hora de se colocar as cartas na mesa e tem emparedado constantemente o presidente Michel Temer. Vai ficar para o segundo semestre desse ano, Vanessa, após o recesso parlamentar, que acontece tradicionalmente em julho, a votação da reforma da Previdência do Brasil. Os 11 destaques, que são uma espécie de pequenos projetos anexados ao principal, deverão somente ser votados no mês de, provavelmente, junho, no início do mês de junho. Maio já se descarta essa possibilidade, já que o Senado da República também não concluiu a outra votação também polêmica e importante, que é a reforma trabalhista. E essa da Previdência em questão, com os seus destaques, somente será apreciada pelo Congresso Nacional, provavelmente no início do mês de agosto, após o recesso parlamentar de julho. O próprio presidente Michel Temer jogou a toalha ao final da tarde de ontem, após encontro com parlamentares, ministros, discutir de maneira muito exaustiva, e acabou se concluindo que não é o momento adequado para que o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, vote um projeto tão polêmico e corra-se o risco de naufragar, ou seja, de ser reprovado, de não ser aprovado em plenário, o que seria uma derrota monstra, dantesca para o governo num cenário conturbado político que vive o governo central nesse momento, em se jogar tanta gasolina numa fogueira gigantesca política como acontece nesse momento. O governo vai fazer de tudo, possível e impossível, mover montanhas para que ele seja aprovado somente no início de agosto. Final de julho, começo de agosto. É o que corre, pelo menos, aí solto nos bastidores políticos. São 7 horas da manhã, mais 42 minutos, hora de Brasília. Está chegando o Jefferson Nunes, que ao vivo, desde a capital do estado do Paraná, nos traz a resenha informativa do governo do estado. E na sequência nós continuamos com vocês. Jefferson, é você, bom dia.
Ótimo dia para você, Marcelo, para todos os ouvintes que estão conosco, mais uma vez, falar ao vivo aqui da capital do estado, nesta manhã de sexta-feira, para a gente fechar a semana. Curitiba tem temperatura neste momento na casa dos 15 graus, com máxima prevista de 22, tempo nublado, com previsão de chuvas ao longo de todo o dia. Ontem choveu o dia todo na capital do estado. Olha, o Paraná registra atualmente o menor índice de mortalidade infantil da história da saúde pública do estado. Em média, são 10,49 mortes de bebês a cada 1.000 nascidos vivos. Nos últimos anos, o estado reduziu a mortalidade infantil em 14% e a mortalidade materna em 29% na comparação com o ano de 2010. A Companhia de Habitação do Paraná protocolou, junto à Caixa Econômica Federal, projetos para a construção de 11 mil novas moradias rurais em 327 municípios do estado. Uma portaria do governo federal prevê a liberação de recursos para a construção de 35 mil imóveis rurais em todo o Brasil. São atendidas famílias com rendas de até R$ 17 mil por ano, que possuam apenas uma propriedade rural. As famílias pagam 4 parcelas de R$ 342 por ano. Esses nossos destaques, a gente volta ao vivo na segunda-feira. Um abraço a vocês e bom fim de semana.
Está certo, Jefferson. Um bom final de semana também a você e até a próxima segunda-feira. Eu sou o Jefferson, que participa todas as manhãs no União é Notícia com exclusividade desde a Agência de Notícias do Estado do Paraná, nos fornecendo a resenha informativa do governo paranaense. São 7h44, Vanessa. Para fechar a minha participação, o ministro, ex-ministro da República, ex-deputado federal solto pelo Supremo, José Dirceu, chegou à sua residência em Brasília ontem por volta das 9h30, depois de muito barulho. Dirceu, que na quarta à noite deixou o complexo médico penitenciário aqui no estado do Paraná, a cadeia do complexo penitenciário, pernoitou na casa de um amigo advogado, provou pinhão, tomou um bom vinho chileno, fumou um charuto ao seu velho estilo com companheiros, entre eles o ex-deputado federal Ângelo Vagnoni, que postou fotos em redes sociais, e o Zé, como é conhecido aí na sua roda de amigos, seguiu de carro para Brasília. Na quinta, permaneceu em São Paulo, de lá arrumou as malas e foi a Brasília. Quando cruzava a fronteira entre os estados de Minas, com o Distrito Federal, enfim, o chamado Triângulo Mineiro, ele desceu do carro, comeu uma boa coxinha numa lanchonete, tomou um café e beijou o solo mineiro. Esses são relatos que circulam pelas redes sociais. Inclusive, há algumas imagens de José Dirceu sendo hostilizado na lanchonete que parou na região de Uberaba. Mas chegando em Brasília, que a vida de Dirceu não foi nada fácil. No edifício onde ele vai residir, pelo menos até que a justiça o autorize, a outro endereço solicitado não informado, o seu veículo, o carro que o levava, que o conduzia, teve muito trabalho para chegar à garagem do edifício. A Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada, manifestantes, cerca de 200, cercaram o carro do ex-ministro, que foi hostilizado, inclusive, com um boneco gigante bem em frente ao prédio onde ele reside. Manifestantes ainda protestam, segundo informações de emissoras de rádio, e dizem que Dirceu e os seus vizinhos não vão ter sossego, não vai ter vida fácil no edifício onde ele reside. Dirceu permanece por lá, com a sua família, e os vizinhos prometem também tentar conversar com Dirceu e com a própria justiça que ele deixe o edifício, vá para outra localidade, já que trata-se de um local aprazível, um bairro tranquilo e que nunca teve problemas maiores com segurança ou sequer com a polícia. José Dirceu precisa ser apresentado no próximo dia 29 desse mês ao juiz Sérgio Moro aqui em Curitiba. 7 da manhã, Vanessa, mais 47 minutos, a última. De cada 100 brasileiros que estão desempregados, sem ocupação, nesse momento tão difícil da nossa economia, 81 são do estado do Rio de Janeiro. É o que demonstra o Cadastro de Empregados e Desempregados, CAGED, do Governo Federal, Ministério do Trabalho, e a situação deverá se aprofundar no Rio nos próximos meses. Há informações de que grandes empresas, grandes contratadoras de mão de obra, que absorveram aí durante a conclusão de algumas obras dos anéis centrais que levam o entorno do Rio de Janeiro, começados só do mundo, vieram aí para as Olimpíadas. Enfim, essas obras foram retomadas a regime de urgência para serem finalizadas e as dispensas começaram agora, no início desse mês. De acordo com o economista Mauro Osório, ele lembra que a crise vai se aprofundar em especial para o Rio de Janeiro, tradicionalmente no segundo semestre, quando deverão cair ainda mais os royalties do petróleo, a extração do petróleo, que é um dos grandes motores da economia dos municípios do Rio de Janeiro. O problema é tão grave, gravíssimo, que se o governo federal não desembarcar, não chegar no Rio de Janeiro com recursos, com dinheiro, o mês de maio deverá ser pago somente em julho. O governo do Rio terminou de saldar o pagamento do 13º salário no início desse mês para os servidores que ganhavam acima de 15 mil e a previsão para o pagamento do mês de março, Vanessa, ainda não está concluída, já que o governo tem fatiado em 3 vezes o pagamento de salários. É o estado do Rio de Janeiro, que já foi capital da República, já foi o estado mais rico da federação, vivendo hoje momentos de dificuldade financeira. Faltam 12 para as 8.
Vamos agora para um rápido intervalo comercial e já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição.
União é Notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos e com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796. Dos 6 e 7 de maio, saia de carro novo. Mais de 150 veículos com excelentes condições de financiamento. atendimento não é 0, é 10. Local, Praça Coronel Amazonas, União da Vitória. Horário das 9 às 18 horas. Realização Omni Soluções Financeiras.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 51 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. Temperatura na casa dos 17,1 graus aqui no Vale do Iguaçu.
E as infrações cometidas em Santa Catarina já estão disponíveis em aplicativo gratuito que possibilita pagar multas de trânsito com até 40% de desconto. Agora o aplicativo do sistema de notificação eletrônica, além de infrações nas rodovias federais, também permite que o condutor cadastrado acesse multas em rodovias estaduais e municipais de Santa Catarina. O SERPRO, responsável técnico do Sistema e Empresa de Tecnologia de Informática do Governo Federal, informa que Santa Catarina é o primeiro estado em que todos os órgãos autuadores se cadastraram ao sistema. O DETRAN de Santa Catarina foi um dos primeiros a aderir ao sistema, porém as multas nas rodovias estaduais só foram inseridas na base de dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito em 1º de maio. Além de Santa Catarina, em mais 8 estados é possível ter o desconto de 40% em multas estaduais. Mato Grosso do Sul, Roraima, Alagoas, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Minas Gerais. A ferramenta é gratuita e pode ser baixada em sistemas Android e iOS, também disponível para computadores. Para se cadastrar no sistema pelo aplicativo ou site, é preciso criar uma conta, informando CPF, e-mail, senha, número do CNH e o seu código de segurança, dados do veículo, placa, código do Renavam do automóvel. Após se cadastrar no aplicativo, o usuário logado pode inserir os seus veículos e receber infrações aplicadas pelos órgãos que aderiram à solução. Caso cometa uma infração em algum estado que não aderiu a esse sistema, o condutor irá receber notificação pelos correios. O aplicativo do Denatran conta nas multas de trânsito, desde que o condutor não apresente defesa prévia ou entre com recurso. 7h53.
E a colheita de grãos da safra 2016-2017 no Rio Grande do Sul está praticamente encerrada, informou a Emater em informativo conjuntural semanal. A colheita da soja atinge 99% da área plantada. No caso do milho, 96% da colheita está concluída. O arroz tem 97% da área colhida. Quanto às produtividades obtidas na atual safra, todas as culturas apresentaram números superiores ao previsto inicialmente, segundo a Emater, que vê uma excelente safra no Rio Grande do Sul. A estimativa final deverá ser publicada na próxima semana, assim como as primeiras expectativas para a safra de inverno de 2017. 7h54.
Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC, pode garantir maior segurança aos usuários de ônibus intermunicipais nos mesmos moldes que algumas cidades já fazem, como Florianópolis, por exemplo. A proposta é estabelecer em lei que os passageiros possam escolher o ponto de parada entre 22 e 6 horas da manhã, desde que os ônibus não saiam do seu itinerário. De acordo com o texto, serão beneficiados pela lei as mulheres, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, e as empresas deverão divulgar a regra em locais de fácil visibilidade dentro dos veículos. Depois de ser aprovado nas comissões de Transporte e Desenvolvimento Urbano e da Constituição e Justiça, agora o projeto está na Comissão de Direitos Humanos. A expectativa é que, se aprovado, seja então encaminhado para votação em plenário ainda neste mês de maio. 7h55.
E o percentual de famílias endividadas em abril deste ano foi de 58,9%. Um ponto percentual acima do registrado no mesmo mês, Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgado ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, esta foi a terceira alta consecutiva captada pela pesquisa, com base no mês anterior. Comparado ao resultado de igual período de 2016, de 59%, no entanto, o cenário é de melhora. A pesquisa demonstra que ainda a proporção das famílias que possuem dívidas ou contas em atraso aumentou de 23,7% em março para 24,1% em abril. Na comparação anual, o indicador também teve alta de 0,9 ponto percentual. 7,56.
E o Paraná registra atualmente o menor índice de mortalidade infantil da história da saúde pública no estado. O índice é de 10 mortes de bebês a cada 1.000 nascidos vivos, na média. As regionais da Secretaria Estadual de Saúde de Paranavaí, Francisco Beltrão, Cianorte, Toledo, União da Vitória, Telêmaco Borba e Maringá já apresentam o índice de um dígito, ou seja, menor que 10. Nos últimos anos, o estado reduziu a mortalidade infantil em 14% e a mortalidade materna caiu 29% comparado a índices anteriores. Os números foram apresentados ontem, quinta-feira, durante o sexto encontro da Rede Mãe Paranaense, que aconteceu em Curitiba. Mais de 1.600 pessoas participaram do evento, entre gestores, médicos, enfermeiros e outros profissionais ligados à atenção materno-infantil dos 399 municípios paranaense. Notícia boa, 7h57.
E a FUNAI fica sem dinheiro para pagar até conta de luz, Carla. Em meio a tantos conflitos envolvendo aí processos de demarcações de terras indígenas, violência contra estes povos tradicionais, em diversas regiões do país, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, está sem condições de honrar sequer custos administrativos básicos neste ano, como conta de luz e água. Na última semana, enquanto indígenas se manifestavam em Brasília durante o evento Terra Livre, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, tratou de reduzir o orçamento da FUNAI para este ano em 44%. O montante que estava aprovado para este ano em gastos obrigatórios, como contas administrativas, era de 107 milhões de reais, mas foi reduzido para 60 milhões. Só em Brasília, os gastos obrigatórios da Fundação, como contas administrativas, são de cerca de 6 milhões de reais por mês, ou seja, não há sequer recursos para cobrir as suas contas básicas. 7h58.
E além das polêmicas envolvendo as reformas trabalhista e da Previdência, a derrubada do veto do presidente Michel Temer à redistribuição igualitária do Imposto sobre Serviços, o ISS, em operações de cartão de crédito, leasing e planos de saúde, tem mobilizado a bancada catarinense no Congresso Nacional nos últimos dias. Segundo estudo da Confederação Nacional dos Municípios, o CNM, as cidades catarinenses perdem anualmente 228 milhões de reais em arrecadação, já que hoje o imposto é recolhido no município onde está a sede das operadoras financeiras. São 6 cidades que concentram uma arrecadação anual de 6 bilhões de reais e a maioria delas no estado de São Paulo. Com a mudança que já havia sido aprovada na Câmara e no Senado, a cobrança do imposto passaria a ocorrer na cidade onde o serviço foi efetivamente prestado. Em 30 de dezembro, o presidente Michel Temer vetou o artigo que tratava desse tema específico. Agora eles vão levar o tema para a votação, dia 16 de maio, em uma 20ª marcha dos prefeitos a Brasília. Quem sabe assim consigam. 7h59.
E pressionado pela comunidade internacional, o governo brasileiro informa que vai assumir um compromisso, Carla, de reduzir em 10% sua população carcerária até 2019. O anúncio foi feito em uma reunião fechada entre a Secretaria Especial de Direitos Humanos e ONGs brasileiras e internacionais, às vésperas do principal exame das políticas de direitos humanos do país, que ocorre hoje em Genebra, na ONU. Procurada ainda, a missão do Brasil não retornou os pedidos sobre os esclarecimentos sobre como isso seria feito. Mas entidades como a Anistia Internacional e outros grupos confirmaram que a promessa foi declarada no encontro pela primeira vez. com a quarta maior população carcerária do mundo, com mais de 630 mil pessoas, o Brasil é com frequência acusado de violações de direitos humanos em suas prisões. Documentos obtidos, inclusive, revelam que dezenas de países exigirão hoje resposta do governo brasileiro ao problema e denunciarão os abusos por parte da polícia e também a situação das prisões. Pontualmente, 8 horas da manhã.
E vamos às loterias. Hoje, quina. O resultado do concurso 4.374, realizado ontem, acumulou. Sorteio foi realizado lá em Mato Grosso do Sul e agora a gente confere as dezenas. 12, 43, 47, 51, 56. Repetindo, 12, 43, 47, 51 e 55. A estimativa de prêmio agora do próximo concurso é de R$2.200.000.
E amanhã segue instável aqui no Vale do Iguaçu, à tarde segue com pancadas de chuvas isoladas, segundo o CIMEPAR, e à noite será de muitas nuvens por aqui. A mínima é de 10 graus e a máxima não deve ultrapassar os 22 graus. Neste momento nós estamos na casa dos 17,1 graus aqui no Vale do Iguaçu. Ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Nível do Rio Iguaçu na régua da Ponte Machado da Costa, aqui de União da Vitória, com 1,75 m. União é Notícia, em sua primeira edição, vai ficando por aqui. Carla, ótima sexta-feira para você.
Vanessa, um ótimo dia para você, ouvintes também. Nos encontramos logo mais ao meio-dia com a segunda edição do União Notícias.
Ok, nosso encontro então está marcado. Ao meio-dia, União é Notícia, em sua segunda edição. Grande abraço para você, até lá.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.